Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. A gente está aqui todas as quartas-feiras tentando trazer conteúdo de qualidade para todas as pessoas que podem estar interessadas em conteúdo sobre saúde visual e como manter-se saudável, né? Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, professor aqui da Universidade Federal do Pará e um dos membros aqui da Retina Pro. A gente está nessa pegada já há um bom tempo de trazer conteúdo de qualidade, porque a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais coerentes. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal aqui embaixo. Deixa o teu joinha, porque isso ajuda que a gente alcance mais pessoas. E se você conhece alguém que pode estar interessado nesse conteúdo, não esquece de compartilhar, manda para o amigo, para o vizinho, para um colega de trabalho que pode ter algum interesse sobre esse conteúdo. A gente tem na descrição desse vídeo aqui, né, os links para participar de alguns grupos, do grupo do Facebook, da comunidade no Telegram. Você pode também participar de um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde você vai ficar sabendo o conteúdo das lives de quarta-feira, um pouco antes das outras pessoas, né? Então, te inscreve nos links que estão aqui abaixo e vem com a gente. Toda quarta a gente está trazendo conteúdo bastante interessante sobre alguns problemas, saúde visual, exames oculares e doenças oftalmológicas também. Então, hoje eu vou estar aqui com o Dr. Renato Palacios. Seja muito bem-vindo, Renatão. Tudo bem?
Olá, Alexandre, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma quarta, dividindo a telinha contigo e a gente falando agora de uma parte, um tema importante, né? Que é a parte diagnóstica, a parte dos exames, e tanto que o médico faz, como outros exames de imagem também. E é isso aí, esclarecer as dúvidas.
Legal. Vamos lá, né? Então, Renato, hoje o tema é sobre exames importantes que são feitos na rotina do consultório, eventualmente quando você precisa fazer esse exame, né? Então, antes de mais nada, a gente vai conversar a respeito disso. Então, a galera que está nos escutando aí no seja no Facebook, seja no grupo, na comunidade do Facebook, seja no Instagram, a gente está interagindo com o pessoal aqui no chat do YouTube. Então, vem para cá e coloca aqui a tua dúvida sobre essa live no chat do YouTube, que a gente vai poder responder para você aqui ao vivo, tá? Uma dúvida relacionada, obviamente, ao tema da live de hoje. Então, Renato, então, durante a consulta oftalmológica, né, a gente faz, além da conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese, né, a gente faz a avaliação do paciente, quais são os exames que estão compostos dentro da consulta? Porque às vezes o paciente liga para marcar uma consulta, não sabe o que que vai fazer direitinho. Eu acho que a gente podia começar com a primeira avaliação da consulta, que é o exame da refratometria ou refração, né? Eu acho que eu queria que você explicasse um pouquinho dessa parte da consulta oftalmológica, que é o exame de refração.
Sim. Esse nome refração, né, é o óculos, né? Resumindo, é a parte do grau. E então, nós colocamos aquele aparelhinho na frente do olho do paciente e vamos testando de acordo com as letras. Se é criancinha, a gente pode colocar desenhos e nós vamos testando o grau, ou hipermetropia, ou miopia, ou astigmatismo, né? Em alguns casos, a gente precisa fazer esse exame de grau dilatando os pacientes, pacientes míopes, pacientes mais jovens. A gente dilata a pupila para fazer esse exame com a pupila dilatada, para ser a refração estática, que a gente chama, tá? E tem alguns casos que a refração no exame não é possível. Então, por exemplo, às vezes a gente diagnostica no consultório um paciente com uma catarata, com algum outro problema na visão, e que o óculos, naquele momento, não vai resolver, tá? Então, às vezes o exame de refratometria não é possível.
Perfeito. Então, basicamente, o exame da refração, a refratometria, é a medida do grau do paciente, né? Aí tem um outro exame, Renato, que a gente faz também durante a consulta, que é o exame que a gente chama de biomicroscopia, né? Que é para poder avaliar a parte da frente dos olhos, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que é feito esse exame, né?
Sim.
Assim, se é algum aparelho específico, seria de poder conversar um pouquinho sobre esse exame específico que também é feito durante a consulta oftalmológica.
Certo, pois é. Esse é um exame básico de consultório que a gente sempre faz. É que o paciente põe o queixo e encosta a testa num aparelho que a gente chama lâmpada de fenda, né? Por que fenda? Porque a luz que sai desse aparelhinho em formato de uma fenda, que a gente pode ampliar essa fenda, diminuir essa fenda, aumentar o zoom para a imagem ficar maior. Então, a gente vê as estruturas anteriores do nosso olho, a córnea, a íris, a câmara anterior, a catarata, que fica logo atrás da íris, ali na nossa pupila. E nós vemos tipo, várias características. Então, se tem algum problema na córnea, se o paciente tem alguma veíte, nós vemos células na câmara anterior, o grau de catarata, entre outras coisas, né? Por exemplo, conjuntivites, né? Então, a parte externa do olho, a gente consegue ver bem, conjuntivite alérgica, conjuntivite viral, né? A gente vê nesse exame de biomicroscopia.
Perfeito, legal. Acho que eu queria voltar um pouquinho para o exame da refratometria, da refração, Renato, para a gente poder explicar duas coisas, né? Às vezes o paciente vai na consulta e passa naquele aparelhinho lá, que ele vê uma casinha, às vezes um balanço, explicar sobre isso, sobre esse exame, que é, na verdade, não é um exame que é feito em geral durante a consulta, mas é feito antes da consulta oftalmológica, né, que é o pré-exame, e a diferença dele para aquele exame que a gente coloca lá no paciente naquele aparelho, parece um binóculo, assim, grandão, e aí tem aquela a pergunta mais difícil da vida, né, do paciente, que é, melhora esse ou melhora esse, né, então... que os pacientes até teve recentemente um meme sobre isso, né? Falando que é a pergunta mais complicada de responder na vida, né? Queria que tu explicasse um pouquinho a diferença dessas duas medidas de refração.
Certo. Hoje, esse aparelho que os pacientes chegam, que vem a casinha no fundo, antes de entrar propriamente na sala com o médico, a gente chama de autorrefrator, né? Então, ele dá, sim, informações que ajudam o médico na hora do exame da refratometria, né? Ele não é que ele diz exatamente o grau, porque no consultório a gente tem que refinar, mas ele dá uma boa noção, principalmente do eixo do astigmatismo, ajuda muito. É uma noção se o paciente tem uma hipermetropia ou uma miopia. Então, na hora que nós estamos fazendo o exame, a gente já sabe, pelo autorrefrator, mais ou menos, se o paciente tem uma miopia, então a gente vai focar no grau da miopia, não numa hipermetropia. O astigmatismo, o eixo, a gente também vai testando, e esse exame é muito, muito, muito útil para a gente, agiliza o processo da refratometria para a gente. Mas é importante dizer que não é ele que diz o grau, é a gente, o médico, que tem que refinar no consultório, tá?
Isso, acho que é interessante, né? Eu estava até dando essa aula hoje para os meus alunos lá na graduação, que aí a gente estava explicando, né, sobre exatamente nessa medida da refração com o aparelho do autorrefrator, a gente tem uma medida objetiva, né? Onde o paciente não tem interferência no grau, na escolha do grau. E quando ele vai para o consultório, né, coloca aquele aparelho, aquele outro aparelho, né, a gente vai ter a parte do refinamento, como você falou, né, que a gente tem a refração subjetiva, onde a gente vai tentar escolher o melhor grau de acordo com a escolha ali do paciente. E aí, Renato, tem um outro exame que a gente costuma fazer também ali no consultório, na hora da consulta, que é a fundoscopia, né? Ou oftalmoscopia direta, né? Ou então a oftalmoscopia na lâmpada de fenda. Aí a gente vai falar um pouquinho dela, porque depois a gente vai falar do mapeamento de retina, que é um outro exame. Aí eu queria que tu explicasse um pouquinho como é feita a fundoscopia, né? Para a gente poder orientar o nosso paciente.
Certo. Então, nesse mesmo aparelho, que é a lâmpada de fenda, que o paciente põe o queixo e a testa, quando nós utilizamos uma lentezinha, uma lente de 90, né, que a gente chama de 90 dioptrias, a gente consegue ver 90 ou 78 dioptrias, que a gente consegue magnificar e ver lá dentro do olho, lá no fundo do olho, né, na parte que a gente chama de retina. Diferente do exame do mapeamento de retina, porque esse exame de fundoscopia, a gente consegue até fazer sem dilatar, tá? De acordo com essas lentes, a gente consegue ver bem o centro da retina, que é o nosso foco nesse exame, tá? Então, nesse exame da biomicroscopia de fundo, o nosso foco não é examinar a periferia, não é examinar rasgos na periferia, isso a gente vai falar daqui a pouco do mapeamento de retina. Então, na fundoscopia, a gente consegue ver como está o estado do nervo óptico e da mácula, principalmente. Tá? Nervo óptico que nos diz em relação ao glaucoma, principalmente, e a mácula, diversas outras patologias que podem acontecer. Tá?
Legal. Então, esse exame da oftalmoscopia, né, que a gente faz ali na lâmpada de Fendel, às vezes pode até fazer com oftalmoscópio direto, mas eu até explico para os meus alunos que cada vez mais a gente usa, quase não usa o oftalmoscópio direto no consultório, né, mas é o exame que a gente faz sem a dilatação pupilar, né? E aí o objetivo principal, como você mesmo falou, né, Renato, a gente vê a parte posterior do globo ocular, né, parte lá de dentro do olho, né, mas que, sobretudo a região central e a região do nervo óptico. Então, só deixar mais uma vez os avisos aqui, né, para a galera estar transmitindo essa live hoje para o Instagram, para o grupo do Facebook, para o YouTube. A gente também começou a transferir a live para o nosso canal do Twitter. Então, se estiver assistindo essa live em qualquer um desses canais, a gente está interagindo com o pessoal aqui no chat do YouTube. Quem tiver alguma pergunta, obviamente, sobre os exames que a gente está abordando na live de hoje, entra em contato aqui no YouTube, coloca aqui no chat que a gente vai conseguir falar com vocês. Renato, e aí tem um outro exame que a gente faz durante a consulta oftalmológica, que é a medida da pressão do olho, né, que é a tonometria. E aí eu queria que tu explicasse como é feita essa medida da pressão do olho, que às vezes o paciente acha que é um aparelho complicado, né, que vai doer muito, que fica mais tenso. Como é que é feita a medida da pressão do olho?
Certo. Acoplado a essa lâmpada de Fendel, esse aparelho que nós fazemos o exame de biomicroscopia, tem o tonômetro, né, o tonômetro de Goldman, que a gente chama, que é um tonômetro de contato. Só que, apesar do toque ser muito leve, ele vai chegando pertinho do olho, a gente pinga um anestésico e o paciente realmente não sente nada. É muito mais a agonia da gente ver o tonômetro chegando um pouquinho aqui perto do olho do que sentir algo, porque o anestésico, com o colírio anestésico, o paciente não sente. Então, é um leve toque na córnea e nós conseguimos ver, a partir daí, a medida da pressão do olho. Tem também o tonômetro de sopro, né? Esse é um exame de triagem também, que é feito antes do paciente entrar no consultório, que solta aquele jatinho de ar, né? Os pacientes com certeza vão lembrar, porque muitos não estão esperando jatinho e se assustam com jatinho de ar no olho também. É um exame de triagem da pressão intraocular. Tá?
Legal, então é isso mesmo, né? Então a tonometria é feita com aquele aparelhinho que encosta no olho, então lembrar que a gente vai precisar pingar um colírio, né, para justamente o aparelho poder encostar no olho, né, um colírio de anestésico, né, esse colírio arde um pouquinho, né, mas ele é bem rapidinho, e aí você faz esse exame que ele é bem tranquilo, pessoal. Então, a medida da pressão do olho é um exame que é fundamental ser feito no consultório, né, e geralmente a pressão varia ali entre 10 e 21 a 22 milímetros de mercúrio, né, então só para vocês terem uma ideia. Um parâmetro interessante vocês terem, que toda vez que vocês forem no médico, pergunte quanto é que está a sua pressão para você poder saber se está dentro dos parâmetros normais. Aí, Renato, tem um outro exame que a gente costuma fazer também durante a consulta, né, que é o exame sumário da motilidade ocular, né? A gente acaba avaliando um pouquinho se o paciente tem algum desvio no olho, se tem olho torto, né? Aí eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre esse exame sumário da motilidade ocular.
Certo. O exame da motilidade ocular, basicamente, a gente pede para o paciente mexer os olhos, seguir a ponta dos nossos dedos. À medida que ele mexe para um lado, são as lateroversões, um olho pode mexer mais que o outro pode ficar, vamos dizer assim, isso é um sinal de estrabismo. Nós fazemos a super ou a infraversão, movimentos oblíquos. A partir desse momento, a gente consegue detectar se tem alguma restrição ou um excesso de movimento de um dos lados dos olhos. Isso aí é uma fraqueza ou um excesso de força do músculo, dos músculos oculares, tá? Que a gente chama dos retoculares ou dos músculos oblíquos, né?
Perfeito, legal. Então, esse exame sumário da motilidade ocular a gente usa para ver se o paciente tem algum desvio no olho, ou latente, né, ou desvio, às vezes, mais perceptivo, que às vezes tem alguns desvios que são, a gente chama de latente, né, o paciente não percebe inicialmente, mas com os exames a gente consegue saber que ele tem algum desvio, isso pode, em alguns casos, dar dor de cabeça, ser algum fator desse que pode estar incluindo. Eu costumo brincar com os pacientes que pode ser como se fosse nosso carro, né? O olho, os olhos podem estar desalinhados, não pode ter o mesmo alinhamento certinho, né? E aí, Renato, tem um outro exame que a gente costuma fazer, só que, em geral, um exame complementar lá na clínica, como é uma clínica de retina, a gente faz em todos os nossos pacientes, né? Que é o exame do mapeamento de retina. Às vezes o paciente confunde muito, né? A exame de fundo de olho, a fundoscopia com o mapeamento de retina. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora qual é a diferença entre esses dois exames, né? Como é que é o aparelho que se usa para fazer o mapeamento de retina e qual a diferença dele para a fundoscopia, para a gente poder orientar nossos internautas aí.
Certo. A biomicroscopia de fundo, a fundoscopia, que nós falamos ainda agora, ela é um exame que nós conseguimos fazer sem a dilatação, que tem o objetivo de nós avaliarmos a parte principalmente central da retina, né? O nervo óptico e a mácula, principalmente. O mapeamento também é para avaliar essa região da retina, mapeamento de retina, só que é um exame mais completo. Além da parte central, nós conseguimos ver também a periferia, os cantos da retina. Então, nós conseguimos detectar mais informações, conseguimos ver a retina como um todo, né? Então, é um exame sob dilatação, que nós usamos uma lente diferente da lente que nós usamos na fundoscopia, na biomicroscopia, né? Na lâmpada de Fenton. Então, esse é um exame que o paciente não precisa encostar o queixo no aparelho, esse é um exame que o paciente usa como se fosse um capacetezinho, que é o oftalmoscópio binocular e direto, que a gente chama. Então, quando o médico põe o OBI, a sigla, esse capacete que salta uma luz e a gente coloca uma lente maior para conseguir ver o fundo de olho com mais detalhes. E aí nós pedimos para o paciente, olhe para um lado, olhe para o outro, olhe para cima, para baixo, para justamente conseguir mapear essa retina. A retina é 360 graus, né? E se a gente, por exemplo, na periferia vê um rasgo, uma rotura, que às vezes é imperceptível para o paciente, se ele não percebeu flashes, ou nós conseguimos fazer laser, tá? Isso nessas degenerações periféricas que a gente chama, e entre outros diagnósticos aí.
Então é importante, né, a gente orientar que o exame do mapeamento de retina, ele só é possível ser feito com esse aparelho, né, esse capacete que você falou, né, com essa luzinha. E uma coisa importante é que esse exame só vai conseguir ser feito também com a dilatação da pupila, né? Sim. Então, o paciente precisa pingar aquele colíriozinho que ainda hoje arde, até brinco com os pacientes, né? Até o mertiolate já parou de arder, né? E esses colírios não param de arder, né? Então, é importante que o paciente... É, rapaz, impressionante. E aí, esse exame ele é feito para a gente avaliar toda a retina do paciente, porque a retina ela é bastante extensa, né? Ela reveste toda a parte interna do nosso olho, então só com esse exame que a gente consegue avaliar toda a extensão da retina, então é importante a gente fazer esse exame. E aí tem alguns pacientes que têm mais necessidade de fazer esse exame periodicamente, né? Pacientes que têm uma miopia muito forte, né? Pacientes que têm diabetes, né? Extremamente importante, pacientes que têm alguma doença sistêmica, pacientes que usam algum tipo de medicação, né? Então é importante fazer esses exames de forma regular. Aí, Renato, tem um outro exame que a gente... É um exame também complementar, que a gente chama, né? Que, teoricamente, a gente não faz de rotina em todas as consultas. Mas o exame que ele pode estar incluído ali no arsenal que você pode lançar no consultório, né? Que é um exame chamado gonioscopia, né? Que é um exame que é muito importante para o diagnóstico de algumas doenças oculares. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que é feito o exame da gonioscopia e para que ele serve.
Certo. O exame da gonioscopia, nós usamos para ver o ângulo, né? O que é esse ângulo no nosso olho, né? Então, aqui na córnea, que é essa tampinha de fora, com a íris lá dentro, elas fazem um ângulo assim aberto, às vezes é um ângulo mais fechado. E isso é importante porque existem tipos de glaucoma, é o glaucoma primário de ângulo aberto, existe o glaucoma de ângulo fechado. Esse glaucoma de ângulo fechado é aquele que pode dar crises de dor, crises súbitas de aumento da pressão do olho, tá? Existem alguns casos pós-operatórios que, com óleo de silicone, que com a gonioscopia nós conseguimos também ver o ângulo, o acúmulo de gotículas de óleo, né? Explicar o aumento da pressão intraocular pós-cirurgia. Enfim, mas é um exame rápido, é um exame que o paciente põe o queixo também na lâmpada de fenda e com o auxílio de uma lente, e com gelzinho, tá? A gente coloca essa lente no olho do paciente para conseguir ver esse ângulo. É um exame indolor, é um exame rápido também. Mas como tu falaste, não é em todo paciente que a gente faz, não.
É, e é um exame que a indicação maior, como você mesmo falou, né, é para a gente poder saber se tem algum problema ali na, como a Isabela costuma falar, no ralo do olho, né? Se ele tem um ralozinho mais aberto ou menos aberto, isso vai dizer se ele tem um tipo de glaucoma mais sujeito a ter crises ou não, né? Então, o exame também é importante a gente fazer de forma regular. Em geral, o pessoal que faz a subespecialidade de glaucoma costuma fazer de forma rotineira, né? Então, lá na clínica tem alguns exames que a gente faz de rotineiramente, como médicos de retina, né? Um deles é o mapeamento de retina. E a doutora Isabela, lá como é a nossa grande especialista em glaucoma, geralmente faz esses exames também nos pacientes que tem que ela consulta para poder fazer de glaucoma. E aí, Renato, tem alguns exames que eu separei aqui que seriam interessantes a gente conversar. São exames interessantes pelo menos uma vez por ano, ou pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 anos a gente fazer. Um deles é uma documentação dessa parte interna dos olhos que a gente chama de retinografia. Eu queria que tu me explicasse o que é a retinografia, né? Como é que ela é feita e qual é o resultado que o paciente tem. Se ele vai pegar algum papel, alguma coisa assim, para ele poder levar para o médico dele.
Certo. A retinografia nada mais é do que uma foto da retina. Então, aquilo que a gente vê no mapeamento de retina, na retinografia é uma foto do que a gente está vendo. Só que tem muitos retinógrafos que também pegam a imagem, fica mais na parte central, até a parte do equador da retina. Às vezes tem que fazer algumas montagens. E lá na clínica, é importante dizer que nós temos um aparelho super moderno que é a retinografia panorâmica. E esse sim, a gente consegue ver bem a retina 360 graus, conseguimos ver bem detalhes da periferia. Então a retinografia nada mais é como grafia, ou não digo, uma fotografia da retina. Então o paciente consegue ter esse resultado impresso ou por e-mail, a gente manda as fotos, né? Dá o acesso aos pacientes, né?
Eu explico para os pacientes que é como se fosse aquelas imagens, né, que o paciente tem na endoscopia, por exemplo, que vai fazer aquelas imagens, ou até mesmo numa radiografia, numa tomografia que tem aquelas imagens, né? Na retinografia vai a imagenzinha do fundo de olho, né? E aí lembrar mais uma vez que também, na maioria das vezes, é um exame que precisa fazer também a dilatação pupilar, tá?
Dilatação.
Então o paciente precisa pingar o colírio, ele vai para uma sala, né, um pouco mais escura, onde vai ser feita uma foto do olho dele. É igual uma foto mesmo, pessoal. Vai tirar uma foto, tem um flashzinho, né? E ele vai ver essa luzinha piscando na frente, e aí depois vai ter a documentação da fotografia da retina dele. Renato, tem mais um exame que a gente costuma fazer, mas em geral não é um exame de rotina, mas quando existe um histórico familiar, né? Então o paciente relata na família que teve um histórico de glaucoma, então tem parentes na família que tem glaucoma, que estão tratando ou que perderam a visão por causa de glaucoma, que é o campo visual, né? Aí eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é o campo visual, né? Só para o paciente poder ter uma ideia, né?
Certo. O campo visual é um exame, os pacientes que já fizeram vão se identificar quando eu falar isso, que é um exame que o paciente tem que apertar assim um botãozinho na medida que ele vê um pontinho luminoso, que aparece e some, aparece e some. Então, na hora que ele vê o pontinho, ele aperta. E é um exame que precisa de um treinamento, na verdade, porque a primeira vez que o paciente faz, geralmente é normal ele cometer alguns erros, não porque tem glaucoma, mas um erro pela falta de costume mesmo com o exame. Então, muitas vezes a gente acaba pedindo para o paciente repetir. É um exame que demora uns 10, 15 minutos, a depender de como, depender de cada paciente, como ele vai evoluindo de acordo com o exame. Então, é feito numa salinha escura. Geralmente, não é o médico que faz, é o técnico que faz, um técnico treinado para esse exame. E faz dos dois olhos do paciente para a gente comparar. Então, ele dá uma noção da quantidade de fibras que já foram perdidas no glaucoma. Ele começa a dar alteração ali com 20 a 30% de fibras. Então, hoje já tem alguns exames que a gente vai falar mais na frente que conseguem detectar de uma maneira mais precoce ali, como o OCT de nervo óptico, né? Mais precoce que o glaucoma, essa alteração das fibras.
Mas o campo visual é um exame super importante para acompanhamento também, até naquele paciente que já tem glaucoma, tanto nos que tem suspeita para diagnóstico, quanto nos que já tem para acompanhamento, né?
Legal. Então, eu costumo até brincar com o paciente que o campo visual é como se fosse um videogame, pessoal. Então, imagina que você vai aparecendo algumas luzes assim na tela, né? Uma tela curva, né? Parece um domo, né? E nessa tela vão aparecendo algumas luzes e cada vez que você vê uma luz, você aperta uma campainha que está na tua mão, né? Então, você vê uma luz, né? Você aperta uma vez ali a campainha, né? E aí eu costumo brincar com pacientes que parece videogame, né? Então, videogame, quando a gente começa a jogar, a gente é meio difícil, não consegue entender direito como é que funciona a dinâmica, mas depois você vai pegando o jeito e vai melhorando o teu desempenho no videogame, né? A mesma coisa o campo visual. A gente até costuma não considerar muito o primeiro exame, porque é um exame que o paciente ainda está entendendo como é que funciona aquelas coisas ali do exame, e ele vai ficando cada vez melhor, né? Vai ficando cada vez mais experiente em fazer o exame e vai ficando mais reprodutivo aquele exame, né? Então, o campo visual é um exame que é importante a gente falar, ele não é feito com a pupila dilatada, tá, pessoal? Então, se você vai fazer o exame de campo visual, fica tranquilo, não vai ter dilatação da pupila. E é importante, se você usa óculos, de levar o óculos, né, para poder fazer o exame do campo visual, porque a gente vai ter que medir esse campo visual com a sua refração, com o seu grau lá, porque verdade. Se você tem um grau importante, você não vai ver essas luzinhas porque você está sem o seu grau. Então é importante levar o óculos lá para poder colocar no exame, né? E o exame que demora aí varia, né? Geralmente de 7 a 15 minutos, mais ou menos, né? O exame demora o total disso. Dependendo da estratégia que é feita, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas geralmente por volta disso. É um exame que ele é bem rapidinho também. E aí, como o Renato falou, né? É um exame importante para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com glaucoma. Renato, e aí tem alguns exames que são importantes a gente fazer quando existem alguns históricos, né? Alguns históricos na família, né? Então, a gente já falou um pouquinho do campo visual, quando o paciente tem um histórico de glaucoma, mas tu já até já deu um spoilerzinho, né? Para a gente poder falar do OCT de nervo óptico, né? Então, como é que é a tomografia? Então, o paciente vai fazer uma tomografia, às vezes ele fica com medo, vou entrar naquele tubo lá, que é grandão, tem pessoas que se sentem um pouco claustrofóbicas, né? Como é que é a tomografia do nervo óptico para a gente poder falar da tomografia do glaucoma?
Eu sempre falo para o paciente, não é uma, apesar do nome tomografia, né, não entra em tubo nenhum, o paciente põe ali o queixo, é como se fosse uma foto também do olho, é rapidinho o exame, e ele pega aquela região, faz o corte, né, microscópico ali, milimétrico daquela região de interesse, que no caso é o nervo óptico, e consegue detectar, como eu falei antes do campo visual, as perdas de fibra. Então, consegue detectar de uma maneira mais precoce ali aquele glaucoma naquele paciente. É claro que não é um exame que a gente pede para todo mundo, a gente pede para aquele paciente que está com suspeita de glaucoma ou que já... E ele consegue dizer se as fibras... Porque a gente divide em fibras superiores, inferiores, nasal, temporal, se as fibras do glaucoma... estão mais afetadas no quadrante superior, no inferior, consegue dizer a espessura em micrômetros, consegue dizer, enfim, várias informações que nos ajudam ali para acompanhamento também a longo prazo, né? Então é um exame rápido, é um exame indolor, e não entra em tubo nenhum.
E um exame que algumas vezes a gente pode fazer sem dilatar, mas na maioria das vezes você vai ter que ter uma dilatação, né? Eu acho que é interessante a gente falar, né, que a sigla é OCT, ou tomografia de coerência óptica, né? É um exame que, diferente do campo visual, né, que é um exame muito subjetivo, que vai depender ali da atenção do paciente para poder apertar na campainha, no caso do campo visual, na tomografia é um exame que é completamente objetivo, não depende da colaboração do paciente. E é um exame que te dá vários números para você poder avaliar ali, vários dados para você poder avaliar o nível de lesão que aquele paciente tem, seja por glaucoma ou seja por alguma outra doença, né? E aí a gente vai falar agora, Renato, quando a gente faz esse mesmo exame, né, da tomografia, para o tratamento agora de doenças da retina, né? Então eu selecionei aqui uma das doenças que são mais comuns de a gente ter no nosso consultório oftalmológico, que é a degeneração macular relacionada à idade, né? Então, que a gente chama de DMRI. Só mais uma coisa, pessoal. Então, todos assuntos que a gente está falando aqui, meio rápido na aula de hoje, que a gente está falando sobre exames, né? Eles têm os conteúdos aí nas lives do canal, você pode procurar e tem bastante conteúdo sobre todos esses assuntos que a gente está falando na aula de hoje. E aí, Renato, quando é que paciente com histórico familiar, né? Então, bora colocar que são pacientes saudáveis, né? Que não tem ainda degeneração macular, mas tem um histórico familiar na vida. Tem o pai, ou a mãe, ou o avô que tem DMRI. Quando é que esse paciente precisa fazer um check-up, uma avaliação um pouco mais precisa, né? Fazer uma tomografia de coerência óptica para poder investigar degeneração macular relacionada à idade.
Certo. Eu sugiro aquele paciente anualmente fazer a tomografia, geralmente ali depois dos 50 anos de idade, a partir dos 50 anos de idade principalmente, e nesses casos que tem um histórico, né, de já uma degeneração da mácula. Falaste dessa doença da degeneração da mácula porque é uma doença que é cada vez mais comum, prevalente nos consultórios. Graças a Deus a população está conseguindo viver mais, a expectativa de vida está aumentando, mas é como a população está vivendo mais, então é uma doença que, como o nome diz, degeneração da mácula relacionada à idade, então tem aparecido mais por conta disso. Então o OCT é extremamente importante para essa doença, porque é o mesmo exame que a gente falou ainda agora do OCT de nervo, só que agora é outra região, a região do lado, a região central na mácula, que vai ser avaliado se a forma, o tipo, né, da degeneração da mácula, forma seca, forma úmida, e isso nos auxilia muito para o tratamento. Você tem que fazer as injeções intravítreas, ou você tem que tomar só as vitaminas. Então, quem já tem o diagnóstico da degeneração da mácula tem que estar fazendo esse exame de uma maneira mais frequente, tá? Às vezes a cada 3 meses, às vezes a cada 2 meses, 4 meses, depende de cada caso. Mas quem não tem, tem um histórico familiar, geralmente a gente pede anualmente, né?
Isso mesmo, né? Então, a degeneração macular relacionada à idade, se você tem um histórico familiar, o ideal é que você faça esse exame pelo menos depois de 55, 60 anos de idade, sobretudo se já tem algumas lesões dentro do olho, né, que você pode levantar suspeita de algum problema, né? Então, tem a presença de alguns pigmentos, que a gente chama de drusas, né? Então, isso já levanta a possibilidade de você ter algum processo iniciando de degeneração. Então, histórico familiar presente e alguma alteração de fundo de olho, então é mandatório que você faça a tomografia de coerência óptica. Mais uma vez, né, um exame bem rápido, indolor, né, que demora de 10 a 15 minutos. E a gente tem muitas informações interessantes para poder compartilhar com o paciente. E aí, Renato, tem um outro exame que a gente tem feito hoje, cada vez com uma indicação mais restrita, né, que é o exame da angiofluorescenografia, um nome comprido, né, para a gente poder dizer o nome desse exame, que é um exame que a gente coloca, pega uma veia do paciente e injeta um contrastezinho. Aí eu queria te perguntar, né, quando é que a gente faz esse exame, né, quais as indicações precisas para esse tipo de exame, para a gente orientar aqui nossos internautas.
Essa angiofluorescenografia, né, alguns conhecem pelo nome de retinografia fluorescente, né? Tem Exatamente. A retinografia simples e tem a retinografia fluorescente. Por que fluorescente? Porque esse contraste, né, ele é para justamente fazer os vasos lá da retina, os vasos sanguíneos, vamos dizer assim, serem preenchidos por esse contraste e alguma lesão, as lesões brilharem, tá? Tem várias formas tem forma de acúmulo de contraste, tem fórmula que extravasamento de contraste, então cada forma como o contraste se relaciona com esses vasos sanguíneos da retina, isso nos ajuda no diagnóstico em determinada patologia, entendeu? Então, por exemplo, o paciente com diabetes é muito importante esse exame, então, para ver áreas de isquemia na periferia, ver áreas de microhemorragias, ver se o paciente já tem neovasos, porque isso ajuda muito a gente no tratamento. Se no exame do mapeamento de retina, às vezes a gente está na dúvida e a angiofluorescenografia nos guia se já é o momento de começar a fazer o laser ou não, ou se o laser que a gente já fez está suficiente, se precisa fazer mais. Então, para o paciente diabético é muito importante esse exame. Na degeneração da mácula, que é uma doença que a gente falou ainda agora, a gente tem usado cada vez menos, porque a membrana neovascular a gente já consegue ver bem no OCT, e o OCT que a gente tem é o OCT angiography. Então, é um OCT aliado, ele também corta com uma velocidade muito grande, ele consegue ver as hemácias se movendo, então consegue ter uma noção dos vasos sanguíneos, da vascularização da retina superficial e profunda, então sem a necessidade desse exame, né, da angiografia. Né. Mas a gente ainda usa assim, menos, como tu falaste, mas tem umas indicações principais, eu colocaria como diabetes.
Exato, né? Então, exame feito para a gente poder fazer a avaliação do estudo da vascularização do olho, né? Então, a gente sabe que o paciente diabético, um dos principais problemas que ele tem é o problema de vascularização do olho. Então, a indicação hoje, talvez maior desse exame, são os pacientes diabéticos, pacientes com outras doenças vasculares, né? Como as tromboses também, pode ter indicação. E algumas doenças da retina, como doença inflamatórias, né? Então, você pode também ter indicação desse...
Serosa, né? Serosa central.
Né? A central serosa, que é uma doença que causa um descolamento de retina localizado, né? Geralmente associada a estresse, né? Então, tem uma live só sobre esse tema aí. Quem tiver mais curiosidade sobre o que o estresse pode causar na retina, tem uma live aí no canal sobre isso. E aí, eu acho que eu queria falar um pouquinho do preparo, né? Acho que é interessante a gente falar do preparo da angiofluorescenografia. Cerca de 15%, mais ou menos, dos pacientes, pessoal, tem um pouquinho de náusea, né? Então, a gente recomenda que os pacientes tenham um jejum ali de 2 horas, pelo menos, não tenham comido nada, né? Porque senão, se acabou de almoçar e vai fazer o exame, né? Pode ter um pouquinho de náusea que pode acabar vomitando. Não é comum, mas, enfim. E é um exame que, como a gente falou anteriormente, é colocado um contraste, né? Então, pega uma veiazinha no braço, né? E esse corante, ele é injetado na circulação do paciente, né? Lá na clínica, a gente costuma também fazer com o corante vioral, né? A gente tem um aparelho que é possível você fazer com o corante vioral. E aí, ele tem que ser tomado rápido, porque ele tem um gosto bem ruim, né? Você toma o remédio e não precisa pegar a veia. Então, é uma outra possibilidade também de fazer esse exame, que é com contraste vioral, né? E aí acaba sendo um pouquinho mais seguro para o paciente também, né? Que tem menos possibilidade de reação, né? Mas lá, a gente sempre faz o exame com acompanhamento de um médico anestesista, justamente para, caso tenha algum problema, alguma alergia, alguma coisa, tem um médico anestesista lá que já está acostumado a tratar esses problemas de alergia, para poder reverter qualquer eventualidade que possa ter, mas é um exame que é muito seguro, né? Os estudos mostram que você pode ter um problema de alergia um para cada 200 mil casos, então é bem difícil você ter alguma coisa. Renato, estamos aqui chegando... no finalzinho da live, né, com 35 a 40 minutos, queria que você deixasse aí tuas recomendações finais sobre o tema da live de hoje, né? Vou fazer uma breve recapitulação, né? Então, a gente falou dos exames que são feitos durante a consulta oftalmológica, né, que é a refratometria, a biomicroscopia do segmento anterior, a tonometria, né, e a fundoscopia ou oftalmoscopia direta. Depois a gente falou do mapeamento de retina, falamos da gonioscopia, falamos do campo visual, falamos do ACT, né, tanto de nervo quanto de macro, e falamos do exame contrastado, que é a angiofluorescenografia. E aí eu queria que tu desses um apanhado geral para a gente poder orientar aqui nossos internautas a respeito.
Certo. Eu acho que a mensagem de hoje é que esses exames, tanto os que nós fazemos, os médicos, quanto os que são as fotos que são feitas pelos técnicos, esses exames complementares, isso ajuda a gente muito na medicina hoje, na medicina preventiva, né? Então, mesmo aquele paciente que não esteja sentindo nada, a gente orienta anualmente, porque com esses exames a gente consegue fazer um check-up mesmo da visão e do olho no geral do paciente, não só focar na parte de óculos, e a gente consegue detectar, às vezes, alguma doença de uma maneira mais precoce, consegue intervir de uma maneira mais precoce. Então, esses exames que a gente falou hoje nos ajudam nisso, né? Tanto na parte de diagnóstico quanto tratamento. Confia no seu médico, nem sempre todo o exame está indicado para você, confie no médico, no seu médico, qual é o exame que está indicado para o seu caso, e é isso aí.
Legal, obrigado, Renato, sensacional como sempre, valeu, até mais.
Um abraço, pessoal, tchau, tchau, boa noite.
Então, pessoal, muito obrigado a todos que não ficaram aqui com a gente até o final, né? A gente está nessa nossa pegada de trazer conteúdo de qualidade para todas as pessoas, né? Essa foi uma live sobre exames complementares, a gente tentou dirimir algumas dúvidas que surgiram também aqui no chat do YouTube. Obviamente a gente não consegue responder todas, porque tem muitas perguntas que vêm também de outras plataformas, mas a gente tem lives específicas sobre cada um desses temas que a gente abordou na live de hoje, tem live sobre cirurgia de retina, doença de mácula, glaucoma, diabetes, só você dar uma fuçada aí no canal, que tem bastante conteúdo, com certeza algum desses conteúdos vai ter alguma resposta para a tua dúvida. A gente está criando esse movimento de trazer conteúdo gratuito de forma abrangente para todas as pessoas que a gente pode ajudar ao longo dessas lives, né? Muito obrigado a todos vocês, né? Deixa aí o like, não esqueça de deixar o like para esse vídeo poder ter um alcance maior e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que a gente podem ter o interesse em ouvir sobre isso, né? Muito obrigado a todos vocês, a gente se vê quarta-feira, todas as 20 horas estamos por aqui. Um abraço, pessoal!